Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós não demos início à nossa reunião porque não temos quórum. Para termos quórum, precisamos de ter 14 senhoras e senhores deputados. Penso que, aliás, esse é um assunto que está a ser debatido, ou que será debatido hoje, na Conferência de Presidentes, porque a multiplicação de subcomissões, grupos de trabalho, comissões eventuais e por aí adiante, está a prejudicar, de algum modo, o trabalho das comissões. Vamos ter que aguardar, não depende de mim, para termos quórum e podermos iniciar a nossa reunião. Sendo certo que há um ponto da nossa ordem do dia que não pode ser adiado de maneira nenhuma, mas vejo que já temos cá o Sr. Deputado Francisco Oliveira e a Sra. Deputada Anabela Real, porque é o ponto 8. Estes relatórios têm que ser aprovados hoje para serem encaminhados para as respectivas comissões. Portanto, o ponto 8 será tratado hoje. E muitos outros, Sra. Deputada Márcia Passos, sim, sim, sim. Falta-nos apenas uma pessoa. Senhoras e senhores deputados, acabei de ter uma indicação que nos vai ser muito útil. O quórum de deliberação exige 14 deputados, mas o quórum de funcionamento não, o que significa que basta-se com um quinto. Portanto, podemos dar início à nossa reunião e é o que vamos fazer, para não perdermos mais tempo, até porque temos uma audição às 11h30 e vários pontos da ordem do dia que devem ser tratados hoje. E, portanto, vamos dar início, renovo os meus cumprimentos e entramos no ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Começamos pelas propostas de lei. A primeira é a proposta de lei 78, que altera a lei 4486, regime de estado de sítio e de estado de emergência. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator, Sr. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigada. Passamos à proposta de lei 80, que pretende alterar a lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Cabe também ao Partido Socialista a indicação de relator.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à proposta de lei 81, que quer alterar a lei que regula o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Neste caso, o relator deve ser indicado pelo PAN, portanto, presumo que seja a Sra. Deputada Inês Sousa Real, mas depois pedi essa confirmação. E, finalmente, temos a proposta de lei 83, que transpõe a Diretiva da União Europeia 1883-2021 relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado. A indicação cabe ao LIVRE. Nós neste momento não temos o Sr. Deputado Rui Tavares, mas penso que será também ele o relator e, portanto, pedi apenas essa confirmação. Seguidamente, passamos aos projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei 759 da Iniciativa Liberal, que pretende criar o provedor da criança. Cabe ao Partido Socialista a indicação do relator.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A seguir há um projeto de lei relativamente ao qual está já agendada a discussão, precisamente para o plenário de hoje, e, portanto, torna-se impossível a emissão de parecer, o que nos leva a avançar para os projetos de resolução. Os três primeiros estão já agendados para o plenário de hoje. O primeiro é o projeto de resolução 679, que pretende consagrar o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O segundo é o projeto de resolução 683, que recomenda ao Governo a implementação da Lei dos Serviços Digitais e a promoção de ações de sensibilização e formação para o combate ao discurso de ódio online e ciberbullying. Depois temos o projeto de resolução 687 do PAN, que recomenda ao Governo que crie o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E temos ainda o projeto de resolução 693 do PCP, que se refere a medidas para combate ao discurso de ódio na internet, mas é provável que também este projeto de resolução venha a ser arrastado para o plenário de hoje e, portanto, de 21. De dia 1 de junho. E, portanto, cabe-me apenas anunciar a sua existência. Não temos iniciativas europeias para discutir, também não temos a Sra. Deputada Inês de Sousa Real para nos apresentar o parecer relativo ao projeto de lei 711 e, portanto, vamos para já deixar esta questão suspensa. Não vamos ter o ponto 8 porque não temos relatórios finais de petições e, portanto, podemos eliminá-lo também. Muito obrigada. E neste momento também já temos quórum deliberativo e, portanto, sendo assim, como me parece que temos em falta ainda senhores deputados que intervirão em pontos anteriores, nomeadamente o 3 e o 4, eu sugeria que, aguardando pela chegada dos senhores deputados, passássemos rapidamente ao ponto 8, precisamente por estarem em causa relatórios que têm que ser discutidos e aprovados hoje. E, portanto, daria a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Francisco Oliveira. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se se opõem a que avancemos para o ponto 8. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira para apresentar o relatório relativo à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao efeito produzido à escala da União por determinadas decisões de inibição de conduzir. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, poderem ser breves, uma vez que já receberam também o relatório e, portanto, como a Sra. Presidente referiu, é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao efeito produzido à escala da União por determinadas decisões de inibição de conduzir. Em nota introdutória, só para dar a ideia de facto do que se pretende, é que nos termos do artigo 7º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21 de 2012, de 17 de maio, pela Lei 18 de 2018, 2 de maio, e pela Lei 64 de 2020, 2 de novembro, bem como a metodologia de escrutínio de iniciativas europeias aprovadas em 1 de março de 2016, a Comissão de Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias recebeu a presente iniciativa, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao efeito produzido à escala da União por determinadas decisões de inibição de conduzir e, atento ao seu objeto, entendeu emitir o presente relatório. A presente proposta tem por objetivo determinar a produção de efeitos à escala da União das decisões de inibição de conduzir através do reconhecimento mútuo das mencionadas decisões. Nos termos do artigo 1º da iniciativa, encontra-se expressamente previsto que o seu objeto e finalidade é assegurar um elevado nível de proteção dos utentes das estradas da União, estabelecendo regras que prevêem levar as decisões de inibição de conduzir por infrações graves relacionadas com a segurança rodoviária,
cometidas num Estado-membro diferente daquele que emitiu a carta de condução do infrator a produzir efeitos à escala da União. Em aditamento ao que ficou anteriormente, cumpre ainda mencionar que a presente proposta faz parte de um pacote relativo à revisão de duas outras diretivas conexas, uma diretiva que visa facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária e uma diretiva relativa à carta de condução. Esta proposta de diretiva prevê algumas salvaguardas, nomeadamente apontando motivos para isenções.
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu acho que não está a conseguir fazer a apresentação. Eu pedia silêncio para o senhor, ou pelo menos o possível. Muito obrigada. Pode continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A proposta de diretiva prevê algumas salvaguardas, nomeadamente apontando motivos para isenções sempre que existam fundamentos substanciais para crer, com base em provas específicas e objetivas, que a execução da decisão de inibição de conduzir implicaria, nas circunstâncias especiais do caso concreto, uma violação de um direito fundamental plasmado na Carta. Passando depois aos princípios comunitários da subsidiariedade e da proporcionalidade, em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estabelecidos no artigo 5º do Tratado Europeu da União Europeia, os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, podendo, por conseguinte, ser mais bem alcançados a nível da União, pelo que nestes termos se conclui que a iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade. Ademais, entende-se que a proposta em apreciação também respeita o princípio da proporcionalidade, porquanto as medidas nela vertidas, no sentido de levar as decisões de inibição de conduzir resultantes da prática de determinadas infrações a produzir efeitos à escala da União, não excedem o necessário para alcançar o objetivo de melhorar a segurança rodoviária. E assim, a opinião do relator ficará para mais tarde, e portanto é facultativa e aqui não será emitida. Em conclusão, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui o seguinte: a presente iniciativa não viola o princípio de subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. A presente iniciativa não viola o princípio da proporcionalidade, porquanto as medidas nela vertidas não excedem o necessário para alcançar o objetivo de melhorar a segurança rodoviária. A análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto de 2006, na sua versão atual, para os devidos efeitos, parte 5, que junta-se à nota técnica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Está aberta a discussão. A Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Para agradecer ao Sr. Deputado Relator Francisco Oliveira o relatório que elaborou, e também para, não nos pronunciando nesta sede, mas para louvar também a iniciativa, porque nos parece que é pertinente que, efetivamente, quando há uma sanção de inibição de condução, essa sanção só produz efeitos dentro do Estado-membro em que a mesma é proferida. E estando em causa, em termos de segurança rodoviária, a segurança de todos nós, tem todo o sentido que, efetivamente, a eficácia seja produzida, portanto, ao nível dos países da União, e que seja a uma escala diferente, que não só dentro do Estado emissor. E, nesse sentido, agradecemos mais uma vez o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra, não sendo o Sr. Deputado Francisco Oliveira, sim.
Era só para agradecer as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela e para dar a indicação de que houve dois pequenos erros telegráficos que já foram corrigidos. No primeiro parágrafo, um I a mais, e no segundo, um AU a mais, mas já foram devidamente corrigidos os referidos lapsos. E...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foi detectado um outro pelos serviços, mas é também claramente uma gralha na palavra interseção e, portanto, também será corrigida. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Sra. Deputada Mónica Quintela, sim.
Sra. Presidente, só para dar nota de uma coisa que me recordo e que está a acontecer. Muitas vezes, quando alguém é inibido de condução, por exemplo, em Portugal, consegue obter cartas de condução noutro Estado-membro, portanto, e é uma forma de contornar, e por isso esta diretiva também, esta proposta também nos parece pertinente, porque poderá ser uma forma de inviabilizar estas engenharias que muitas vezes fazem para contornar a lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao relatório sobre a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas 102/2009 e 1132/2017, no respeitante ao reforço da generalização e modernização da utilização de ferramentas e processos digitais no domínio do direito das sociedades. Senhora Deputada Anabela Rial tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A presente proposta visa assegurar o bom funcionamento do mercado único da União Europeia, reforçar a transparência e a confiança no ambiente empresarial e alcançar serviços públicos transfronteiriços mais digitalizados e interligados para as sociedades, facilitando a expansão transfronteiriça das PME e um mercado único mais integrado e digitalizado. Esta proposta pretende alterar o método de funcionamento dos registros comerciais e a forma como estes registros, as sociedades e as autoridades públicas interagem em questões relacionadas com o direito das sociedades, introduzindo medidas neste âmbito. A fim de atingir estes objetivos, a proposta aumentará a quantidade de dados das sociedades disponíveis nos registros comerciais e ou no BRIS e melhorará também a sua fiabilidade. Permitirá a utilização direta de dados das sociedades disponíveis nos registros comerciais ao criar sucursais e filiais transfronteiriças, bem como noutras atividades. A proposta assume a forma de uma diretiva. A autora do presente relatório exime-se nesta sede de exprimir a sua opinião sobre a iniciativa em apreço e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, na medida em que o objetivo é alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. E a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posteriormente o acompanhamento e, por isso, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo este relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus e nos termos legais para os devidos efeitos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Anabela Rial. Está aberta à discussão. Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer o relatório da Sra. Deputada Anabela Rial e para dizer que estás correto, está de acordo com o texto que relata e é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Anabela Rial.
Só para agradecer as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada relatora. E como não temos ainda connosco a Sra. Deputada Inês Rial, não podemos tratar para já o ponto 3, passamos ao ponto 4. No ponto 4, temos a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 45 do Governo, determina a cessação de vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e do projeto de lei número 240 do PSD, que procede à 13ª alteração à lei número 1A de 2020, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus. Tenho a indicação do Grupo Parlamentar do PSD de que, tendo o Projeto de Lei 240 dado entrada antes da proposta de lei número 45, pretendem que seja discutida e votada primeiro. E, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Dispenso-me de fazer a apresentação. Naturalmente, o projeto-lei já foi discutido em plenário e, portanto, apenas realçar aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer, que o Grupo Parlamentar do PSD entende que a votação deverá ser feita, até porque este projeto-lei entrou antes da proposta de lei, antes da iniciativa do Governo. E, portanto, levar imediatamente à votação é um projeto-lei muito simples, tem uma norma revogatória, uma alteração à Lei 1A de 2020 e, portanto, é isso que propomos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Está aberta à discussão. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda focando apenas o projeto de Lei 240, mas inevitavelmente abordando já alguns aspectos da PPL 45, o único ponto que sublinhava era o seguinte. O projeto de lei do PSD procede à revogação de três números do artigo 6E da Lei 1A-2020. Lei essa que é integralmente revogada, se for aprovado, no âmbito da PPL 45. Portanto, naturalmente, assim como sufragamos e votaremos favoravelmente a revogação integral da Lei 1A, também votaremos parcialmente a favor da revogação destes três números. Suscita-se é uma questão que depois é metodológica e que cumpriria resolver nesta sede. Ou seja, não temos nenhuma objeção a que, votando-se favoravelmente ambos e eles sendo correspondentes, sejam fundidos num único texto de substituição ao resultante do trabalho das duas, em que se procede às duas revogações. E, portanto, a global e a outra, porque uma consome a outra. Sei, enfim, não foi isso referido, mas que há questões relativamente à produção de efeitos, relativamente a alguma das revogações. Agora, isso é tema diferente, ou seja, acho que os grupos parlamentares que queiram votar diferentemente a produção de efeitos podem fazê-lo no momento da votação da especialidade da norma da produção de efeitos. A única coisa que gostaríamos de evitar era que houvesse a aprovação singela de uma revogação de três números de um artigo e depois proceda à revogação integral da lei. Portanto, isto é que não fará sentido. Portanto, pedimos que se ficasse esclarecido, primeiro, que caso ambas as revogações sejam aprovadas, que elas são consolidadas num texto único e, portanto, é o que nos parece que logisticamente faria sentido e, portanto, o que sairia daqui era um texto final aprovado pela primeira comissão, correspondente à proposta de lei 4515 e ao projeto de lei 24015 também, que ele próprio, aliás, não tem disposições específicas quanto à produção de efeitos, produz uma revogação com efeitos no dia seguinte ao da publicação, onde a questão se coloca é na proposta, na PPL 45. Eu penso que esta é a melhor forma e a boa maneira de resolvê-lo, porque eles estão acoplados, incidem sobre o mesmo diploma, foram aprovados na mesma sessão. Quanto à PPL 45 e às propostas de alteração, se calhar aguardavas para o momento em que fizermos essa discussão autonomamente, mas se por economia processual puder fazê-la já, as propostas de alteração que temos à PPL 45 também são muito simples de explicar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria só fazer uma pergunta para compreender exatamente qual vai ser o procedimento.
Eu é que pergunto qual é o procedimento, eu estou só a sugerir.
Não, é porque fez uma sugestão que não tenho a certeza de que simplifique. Ou seja, pareceu-me que a minha intenção inicial até era pôr primeiro à votação a PPL do Governo, que tem um objeto mais amplo e que, portanto, de algum modo prejudicaria a aprovação do projeto de lei do PSD, que incide apenas sobre três alíneas de um artigo. Mas pareceu-me que, por uma questão de respeito pela ordem de entrada das iniciativas legislativas, devia, enfim, considerar a sugestão do grupo parlamentar do PSD, admitindo que não teríamos votação favorável de uma PPL que tem um âmbito muito mais amplo e de um projeto de lei que tem um âmbito muito restrito. Percebi agora que é isso que vai acontecer.
Não, Sr. Presidente, quem decidirá o que vai acontecer Sim. É a mesa. Portanto, eu só peço que faça uma solução metodológica, que é a seguinte: o que devíamos ter é uma tabela. Eles dois incidem sobre a mesma matéria e, portanto, de acordo com as regras de votação, a precedência é para o diploma mais antigo, de facto, o primeiro deu entrada, o do PSD, mas na votação, na especialidade destas matérias. E, portanto, eles estão a ser vistos em conjunto. E, portanto, nós iríamos votando consoante houvesse propostas ou não, incidindo sobre estas matérias, e, portanto, quando chegássemos ao ponto em que há sobreposição, vota-se primeiro a do PSD e depois vota-se a outra, e, portanto, são absolvidas numa só. Portanto, o que propomos é que este seja um único processo, uma vez que, de facto, os objetos são, numa parte significativa,
muito
exatamente
obrigada,
o mesmo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Porquê é que não temos um quadro comparativo? Foi exatamente a pergunta que fiz quando demos início à reunião, antes de iniciar a reunião, e a resposta foi uma resposta, a resposta que obtive dos serviços foi uma resposta que me pareceu absolutamente razoável. Havendo, porque não era preciso, não é? Porque havendo uma PPL que já inclui o objeto do projeto de lei, seria bastante a votação da PPL, ficando prejudicada a votação do projeto de lei. Mas vou dar a palavra à Sra. Deputada Márcia Pazes.
Sr. Presidente, muito obrigada. Nós percebemos as razões e a questão da metodologia, mas de facto entendemos que a prioridade das iniciativas também deverá ser respeitada na especialidade. E, portanto, o projeto de lei do PSD entrou primeiro, esta norma será votada, se assim entenderem, no seu momento, e o momento é antes da norma correspondente da proposta de lei. O que é que isto significa? Aliás, até poderíamos ter muitas mais, em tese, podíamos ter muitos mais projetos de lei que incidiam sobre a mesma norma e que tinham entrado depois. E isso não significava que iríamos fundir tudo. E, portanto, aquilo que entendemos é que deve ser, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, podemos votar a PPL, mas quando chegarmos a esta norma, votamos primeiro o projeto de lei do PSD e, sendo aprovado, como tudo indica que será, mas logo se vê, sendo aprovado prejudica as outras normas que são exatamente iguais das outras iniciativas legislativas, no caso concreto da proposta de lei do Governo. Relativamente à entrada em vigor, sim, estamos em desacordo e, portanto, terá votação autónoma, como é evidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Duas notas. Não querendo ligar o complicómetro, mas não há verdadeiramente uma regra de precedência da votação pela entrada, porque também eu poderia invocar uma regra de precedência do agendamento, porque o agendamento foi do Governo, não foi do PSD. E, portanto, a forma como isto se resolve é quando eles baixam à especialidade, há um momento em que, na especialidade então, quando é necessário decidir a ordem pela qual se vota primeiro pela ordem de entrada e aí sim se teria razão. Mas o meu ponto é muito mais simples. Eu acho que todos estaremos de acordo... Eu formulo a pergunta, da aprovação simultânea do projeto do PSD e da PPL do Governo, que são coincidentes e que vão no mesmo sentido, não resultará da saída de um texto final, de dois textos finais, sairá apenas um texto final que procede a essa revogação. Havendo isso, não há dificuldade nenhuma da nossa parte em votar por que ordem seja. Depois, na redação final, é que tem que ficar claro que há um texto de substituição, ou melhor, texto final aprovado pela primeira comissão correspondente à PPL 45 e ao projeto de lei 240.
Muito bem, muito obrigada. Deputada, Sra. Deputada Márcia Passos.
Apenas mais uma nota também para não ligar o complicómetro, mas apenas para dizer o seguinte, o agendamento em plenário foi do Governo e, portanto, porque o PSD não conseguiu agendar antes, por razões que todos conhecemos e que têm que ver com as razões procedimentais de agendamentos, mas o agendamento na especialidade aqui em comissão foi da iniciativa do Partido Social Democrata e, portanto, aí estamos em igualdade de circunstâncias, se é que isto podia ser algum argumento que entendo que não é. Quanto ao texto final, obviamente que o texto final terá que contemplar as duas, não pode ser de outra forma, para que seja uma lei feita com as devidas regras de logística e, portanto, não poderá ser de outra maneira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Ora, sendo assim, penso que o que tenho que fazer, não havendo um quadro comparativo, é sujeitar à votação os artigos que constam do Projeto de Lei 240 do PSD, ou seja, alteração proposta ao artigo 6E, ao artigo 3º e ao artigo 4º. Portanto, estou a olhar para o Projeto de Lei 240 do PSD. A seguir, vou levar à votação as propostas de alteração do PS ao artigo 2º e ao artigo 3º. E depois a toda a restante PPL, com exceção destas normas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Dava só até uma nota adicional. Em rigor, o artigo 3º e o artigo 4º são... O 3º espelha a alteração ao artigo 6E. E, portanto, no fundo, o artigo 3º, que é a norma revogatória, e o artigo 4º, da entrada em vigor, faremos como votações finais consolidadas as outras. E o objeto também, que é o último.
Certo.
Portanto, na verdade, votamos o artigo 2º, alterações ao 6E.
Vamos votar o projeto de lei 240 do PSD, o seu artigo 2º, que introduz alterações ao artigo 6E da lei. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Sr. Deputado Inês Real. Portanto, foi aprovado com a abstenção do PAN. Passamos agora à votação das propostas de alteração à PPL 45 apresentadas pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim, tem a palavra.
Era para apresentar. Muito telegraficamente, aqui trata-se da mesma, o objeto é o mesmo. Trata-se do diploma correspondente ao regime transitório, enfim, desenhado para a regulação da matéria relativa aos atestados médicos de incapacidade multiusos para os doentes oncológicos e que, tendo em conta que está em curso a sua revisão e a criação de um regime novo, é de utilidade que se mantenha transitoriamente em vigor, portanto, ele é retirado por completo da norma revogatória. O que tínhamos na linha MM era a referência ao diploma e depois no número 5 do artigo 3º havia um deferimento da produção de efeitos e uma vez que ele não é revogado também cai o deferimento de produção de efeitos para mais tarde e portanto quando for revogado nessa sede, seja por via de proposta de lei, seja por via de decreto-lei, como vier a ser, ficará a questão resolvida, portanto é a única alteração a introduzir.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos votar estas propostas de alteração ao artigo 2º e ao artigo 3º que o Sr. Deputado acabou de justificar. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foram aprovadas estas propostas de alteração com a abstenção do PSD. E passamos. Sra. Deputada Márcia Passos, peço desculpa, não percebi que estava a pedir a palavra. Tem a palavra, naturalmente.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para que fique em ata a justificação, uma declaração de voto relativamente ao sentido de voto do PSD, da abstenção, e tem que ver não com a questão de forma, digamos assim, mas com a questão de conteúdo. E relativamente ao conteúdo, nós estamos plenamente de acordo, mas relativamente à forma, aquilo que o PSD entende é que estas disposições não devem constar de um regime transitório, portanto devem constar de um regime definitivo. As preocupações partilhamos exatamente daquelas que constam da Lei 14/2021 e é só por isto e portanto para que fique lavrado em ata e para que seja público, o nosso sentido de voto justifica-se apenas e só por esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Vamos passar à votação da PPL 45 e eu suponho que pretendam a autonomização do artigo 3º. Pergunto se o que pretendem é que se vote primeiro o artigo 3º da PPL e depois o resto. Sra. Deputada Márcia Passos.
Sim. Sra. Presidente, por nós apenas o número 4 do artigo 3º carece de autonomização.
Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aos restantes grupos parlamentares se concordam com esta metodologia. Portanto, relativamente à PPL, vamos votar de forma autónoma o artigo 3º, número 4, e depois o resto em pacote. Então passamos à votação do artigo 3º, número 4. Pergunto quem vota contra. PSD, quem se abstém? O PAN e a Iniciativa Liberal. Portanto, foi aprovado. Peço desculpa, foi aprovado, sim, com o voto contra do PSD e com a abstenção da Iniciativa Liberal e do PAN. Sra. Deputada Márcia Passos tem a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Apenas também para que fique lavrado em ata que a votação do PSD respeita apenas e só o voto contra à entrada em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Passamos agora à votação dos restantes artigos e alíneas da PPL 45. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal e do PAN. E podemos dar por encerrado este ponto 3 da nossa ordem do dia. Já temos connosco a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que saúdo, e portanto passamos ao ponto 3, a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 711 do Chega, que aplica o regime sancionatório de combate ao terrorismo a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio florestal. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente à apresentação do parecer, procurei ser breve e por referir, desde logo, qual o objetivo principal do projeto de lei número 711, que pretende aplicar o regime sancionatório do combate ao terrorismo a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio, alterando para o efeito o artigo 274-A do Código Penal. Importa dar já nota também que, ainda que remeta a minha opinião enquanto relatora para o momento da discussão de iniciativa, e não querendo de forma nenhuma abrir o debate sobre o seu conteúdo, que não há dúvidas que o bem jurídico que se pretende tutelar na presente iniciativa tem uma enorme relevância. A questão dos incêndios florestais, que tem sido um incêndio para o qual não temos tido cabal resposta e que é necessária uma estratégia coerente e integrada na sua atuação. No entanto, a proposta que aqui hoje nos é trazida traz algumas dúvidas, nomeadamente do ponto de vista da sua constitucionalidade, questão essa que foi abordada não apenas na nota técnica, mas também no despacho de admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República. E feita esta salvaguarda, não podemos deixar desde logo também de enquadrar que o crime de incêndio florestal inclui-se no Código Penal entre os crimes de perigo comum previstos e punidos pelos artigos 272 a 286. No entanto, os proponentes promovem as seguintes alterações. Por um lado, propõem, quanto ao número 4 do artigo 274-A, da referência à pena de prisão efetiva, uma vez a eliminação da referência à pena de prisão efetiva, uma vez que sabem os proponentes, e tal como refere a professora Maria João Antunes, quanto aos pressupostos de aplicação da pena indeterminada, a exigência de que ao crime anterior e reiterada corresponda à aplicação de uma pena de prisão efetiva, a excluir do âmbito da aplicação os crimes de incêndio florestal que sejam punidos com pena de substituição. Para além desta eliminação, os proponentes pretendem ainda alterar o mesmo número 4, propondo que se aplique pena de prisão de 2 a 10 anos, agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, seja se for igual ou inferior à pena anteriormente aplicada, a quem reincidir na prática do crime doloso de incêndio florestal e revelar acentuada inclinação para a sua prática. Propõe ainda aos proponentes que se aplique o regime sancionatório previsto na Lei de Combate ao Terrorismo a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio florestal e revela acentuada inclinação para a prática deste crime, substituindo nesse sentido o número 2 do, o número 5 do artigo 274-A. Importa fazer referência ao mencionado na nota de admissibilidade, bem como na nota técnica e por maioria de razão neste parecer no que diz respeito à redação proposta para o número 5 do artigo 274-A do Código Penal, que remetendo genericamente para os artigos 4º, 5A, 6º e 8º da LCT, não nos parece ser compatível com os princípios da tipicidade ou da proibição da aplicação analógica da lei criminal. Mas ainda também esta dúvida de eventual inconstitucionalidade seja mencionada nos pareceres emitidos e enviados para esta Comissão, nomeadamente os pareceres da Ordem dos Advogados do Conselho Superior de Magistratura, consideramos que durante o decurso do processo legislativo poderá sempre ser analisada se esta proposta concretiza suficientemente o tipo de ilícito, de modo a ser ou não compatível com os princípios previstos na Constituição da República Portuguesa, mais concretamente no artigo 29º da Constituição. A iniciativa, no demais, parece cumprir os requisitos mínimos e não violar, pelo menos de forma intransponível, no decurso do processo legislativo os princípios da Constituição e, por isso, consideramos que o projeto de lei em apreço pode reunir os requisitos constitucionais, regimentais e formalmente legais em vigor para que siga a sua tramitação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Está aberta à discussão. Pergunto quem pretende usar a palavra. Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para cumprimentar o Sra. Deputada Relatora, porque efetivamente eu gostei do parecer, li-o com gosto, achei que facilita a leitura e a Sra. Deputada não descontextualizou nem truncou as menções que incluiu aqui dos pareceres que foram proferidos, quer pela Ordem, quer pelos Conselhos Superiores, respectivamente da Magistratura e do Ministério Público. Acho que enriqueceram o parecer, gostei desta inclusão no parecer, acho que fica bastante completo. E também tenho as dúvidas que estão suscitadas na nota técnica que a senhora relatora verte no parecer relativamente à redação proposta no projeto de lei do Chega para o novo 274-A com uma remissão genérica para o artigo designadamente para determinadas normas, a 4º, o 5º A, o 6º A e o 8º A do LCT, portanto a lei de combate ao terrorismo, que me parece que há aqui uma flagrante violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. Também é uma questão que está aqui aflorada e que se percebe, que é a questão de tratar também como se houvesse culpa, mesmo relativamente à questão dos inimputáveis. E nós sabemos que quando se trata de inimputáveis e quando estão em causa medidas de segurança, não tem a ver com a culpa, mas sim com a perigosidade do agente e, portanto, e com todo o regime que está que regula a matéria da aplicação das medidas de segurança, e por isso é que o atual 274-A prevê especificamente determinadas medidas de segurança, mesmo com possibilidade de reclusão, por exemplo, na pendência da época de incêndios. E o projeto de lei do Chega, portanto, faz tabu rasa disto tudo e enfim, não me irei alongar nestas considerações mais, mas revejo no parecer que relata e também, enfim, também entendemos que estas considerações poderão vir a ser sanadas com, no decurso da especialidade e, se calhar, enfim, a forma mais eficaz de sanar é com a reprovação do projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Sr. Deputado Francisco Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Para agradecer também o excelente parecer proferido pela Sra. Deputada, um parecer profundo, detalhado, analisando todos os pontos do referido projeto-lei. Mas eu gostaria aqui de falar sobre quatro questões. Entende-se que o 274-A, número 4, já prevê uma solução para o problema da reincidência no caso de incêndio florestal, com a previsão da aplicação de uma pena relativamente indeterminada. Pois, uma segunda questão, a necessidade de uma melhor aplicação da técnica jurídica, uma vez que se prevê a remissão através de uma norma perigosamente geral e genérica para o regime da lei do combate ao terrorismo. Ainda aceite que aceite a técnica jurídica, tal facto implicaria a conformação aos artigos 4º, 5A, 6A e 8 da LCT, ou seja, uma reformulação da legislação do combate ao terrorismo. Por último, é evidente que a proposta do diploma carece de um maior rigor legislativo, contendo regras que contrariam a lei fundamental, entre as quais o princípio da tipicidade e da legalidade. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Não sendo o caso, passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Relativamente ao ponto 5, tivemos um pedido de adiamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É o primeiro adiamento. Depois perguntaremos ao Sr. Deputado Rui Tavares, pretendo o reagendamento para a reunião da próxima semana. E temos de seguida, no ponto 6, a fixação da redação final do texto final do projeto de resolução número 315 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que garanta mais policiamento de proximidade. Pergunta à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pretende usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Não, trata-se apenas da redação do texto final, está conforme aquilo que achamos que deveria estar, portanto não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se opõe às sugestões enviadas pelos serviços. Não sendo o caso, estão aprovadas e, portanto, passamos ao ponto 7, a discussão e votação de vários pareceres, na verdade dois pareceres. O primeiro é relativo ao relatório anual de segurança interna 2022. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente e aos senhores deputados. Dizer só, então, relativamente a este relatório anual que vai ser analisado devidamente em plenário, o relatório anual de segurança interna, dizer algo prévio. Em primeiro lugar, faço sob relativo protesto, e até aproveitando aqui a presença do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que assim com isto capta a atenção dele, porque continuo, acho que vou dizer isto em cada uma dos pareceres que tínhamos que fazer sobre matérias desta natureza, que é a circunstância de nós, aqui nesta comissão, com tantos assuntos tão importantes para tratar. Este é obviamente um assunto importante, mas não é tratado verdadeiramente aqui, porque com toda a simpatia agora os senhores deputados do Partido Socialista dirão que leram, agradecerão o trabalho e dirão que o debate fica para plenário. E desgastamos o nosso tempo e as nossas energias com isto, e eu chamei o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque ele está com as alterações ao regimento da Assembleia da República, e portanto não posso deixar de o fazer, e sempre que me lembrar vou fazê-lo antes de fazer a apresentação do relatório propriamente dito. Quanto ao relatório, como também resulta do que disse antes, ele diz tudo, ou condensa o que diz o próprio RASI. Não temos a menor dúvida que todos os partidos analisaram o RASI e vão analisá-lo mais ainda quando ele for debatido em plenário. Da nossa parte, o objetivo foi fazer essa condensação e procurar gerar uma leitura mais sintética que permita analisar os grandes números do relatório anual de segurança interna, mas também, como é tradicional, dar nota que posso referir aqui os aumentos de 42 mil em termos de participações criminais, se relacionado com o período pré-Covid, uma subida de 2,5%. Também registar aqui, até que tem que ver com a proposta que o PSD já apresentou, de fazer uma análise, um tratamento plurianual dos números, de registar aqui a primeira vez que isto acontece no relatório anual de segurança interna, ou seja, e por causa do Covid, não por causa da relevância plurianual, tendo em conta que os anos 2020 e 2021 foram anos com incidência da Covid-19, tem uma leitura diferente dos outros anos e muito bem a Secretaria-Geral e o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna faz uma análise reportada a 2019 para poder ter uma leitura mais equilibrada. Não posso naturalmente deixar de dizer que, da mesma forma como isto está muito bem feito, esteve muito mal feito quando o Partido Socialista várias vezes, e o Governo em concreto, durante estes dois anos, chamou a si os méritos da redução de alguns números de criminalidade, quando naturalmente eles se deviam à circunstância de estarmos em pandemia e não à circunstância de a criminalidade ter efetivamente reduzido. E por isso temos agora aqui um relatório que faz esta, não propriamente uma análise plurianual, mas esta recondução a um período que é três anos antes, que permite uma leitura aqui mais, mais correta e mais assertiva, e penso, Sra. Presidente, que me dispensaria de referir aqueles que são os principais números, tendo em conta que os senhores e os senhores deputados com certeza os conhecem, e tendo em conta, sobretudo, que não é aqui que os vamos analisar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. Está aberta a discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o deputado André Coelho Lima. Não é a simpatia, efetivamente, o seu... Não é só por simpatia, temos também a simpatia, mas é verdade, e é bom que se o diga, é que de facto o relatório é bastante detalhado, faz essa condensação, faz a análise comparada, e por isso, para quem não tivesse tido a oportunidade de ler a totalidade do RASI, teria aqui certamente uma leitura mais fácil e ficaria com uma boa compreensão daquela que é a realidade do relatório anual de segurança interna. Depois de dizer, é verdade, o Sr. Deputado faz aqui esta crítica introdutória, mas tinha a possibilidade, na opinião do deputado relator, ter deixado aquela que era a sua opinião, e poderíamos fazer aqui uma espécie de uma pré-discussão daquilo que depois iríamos também discutir em plenário. O próprio regimento já dá atualmente essa possibilidade, e o Sr. Deputado entendeu guardar essa faculdade para a discussão em plenário, legitimamente, e como nós também faremos. Ainda assim, não deixaria de, tendo em conta o que o Sr. Deputado acabou de referir, dizer que a mim parece-me que o Governo não fez esse exercício. Fomos rigorosos. Eu lembro, por exemplo, da apresentação do relatório anual de segurança interna e das declarações que foram proferidas no seguimento da sua apresentação relativamente ao ano passado, e teve-se o cuidado de explicar exatamente isso, que estávamos a viver um ano extraordinário de pandemia e que os dados estavam desvirtuados, de certa forma, também por essa comparação, e que a análise séria e rigorosa seria sempre feita com os anos pré-pandemia. Dizer também que, importante, não entrando aqui em detalhe, mas deixar apenas um dado, é que a criminalidade grave e violenta vem decrescendo há anos sucessivos, e mais uma vez fizemos a comparação que é séria, aliás, como o Sr. Deputado teve o cuidado de dizer e referir, que é com 2019, verificámos que a criminalidade grave e violenta continua a baixar, 7,8% que tenha essa baixa registada. Eu acho que isso também nos deve merecer uma congratulação, nomeadamente às políticas de segurança interna, mas também ao trabalho inexcedível que é feito anualmente pelas forças e serviços de segurança. E já agora deixar também uma nota ao Gabinete do Secretário-Geral, porque, aliás, como tivemos a oportunidade de dizer em sede própria, a compilação que é feita no RASI está cada vez mais acessível, mais sistematizada e de mais fácil acessível leitura, e acho que essa nota é justa que a façamos, não obstante a discussão que vamos fazer em plenário, mas que a façamos também aqui esse reconhecimento. E era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados. Agradecer particularmente ao Sr. Deputado André Coelho Lima por este parecer exaustivo e bem feito, e dizer que sim, que estamos preocupados com o aumento que houve da delinquência juvenil, um aumento de mais de 50%, preocupados também com o aumento da criminalidade grupal em 18% e particularmente também do crime de violação em mais de 30%. São aumentos que nos preocupam. Nós já o ano passado tivemos algumas dúvidas sobre o relatório do RASI, este relatório anual de segurança interna, e obviamente que em sessão plenária teremos a oportunidade de dissipar todas essas dúvidas, ou pelo menos tentar dissipar. Agora, que existe aqui um agravamento da criminalidade, existe, é uma coisa que estava à vista de toda a gente, nós referimos isso variedíssimas vezes em sessões plenárias do ano passado, e sempre houve da parte do Partido Socialista uma tentativa de ocultação disso tudo. Não deixa de ser curioso a referência que o Sr. Deputado do Partido Socialista faz às forças e serviços de segurança, porque realmente eles precisam de reconhecimento, precisam é de mais meios para trabalhar, de melhores, de mais atratividade na carreira, que é isso que o Partido Socialista não tem dado, infelizmente, às nossas forças de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Sr. Deputado André Coelho Lima, não sei se pretende encerrar este debate. Ou se passa... Sim, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, dar aqui duas ou três notas relativamente às intervenções, que agradeço, e dizer o seguinte. Eu não posso deixar de aproveitar a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado quando fala na pré-discussão que é regimentalmente permitida. Ela é regimentalmente permitida, mas depois o Sr. Deputado Pedro Pinto acabou de dizer em sessão plenária teremos os argumentos. Ou seja, isto é o que acontece ciclicamente. Ou seja, eu como comecei por aí, é por aí também que vou. Porque senão vamos estar aqui a esgrimir números, não vamos, porque depois não é só no futebol que há tática, na política também há, então chega-se aqui, ora bem, convém não revelar tudo agora, deixa-se para plenário, e estamos aqui a desperdiçar as nossas energias, as nossas e as das pessoas que nos apoiam, com debates que não são profundos. Este é o ponto e é uma reflexão geral que eu deixo e um apelo que eu deixo também a quem está nas alterações do regimento, porque de facto às vezes há tradições que se mantêm e nunca ninguém as questiona. Porquê que é assim? Ninguém se pergunta. E se faz sentido que seja assim, se faz sentido as tradições devem manter-se. Se não faz sentido e causa desgaste, elas não se devem manter. E é este o ponto. Passando à substância daquilo que foi referido, quer para o Sr. Deputado, quer para o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. O que é que eu diria, só em jeito de conclusão, porque não vamos entrar no debate. Eu diria assim, era muito importante, nesta como noutras matérias, mas nesta em particular, que, enfim, nós todos sabemos o lugar que Portugal ocupa nos índices de criminalidade, um lugar muito positivo, todos sabemos, e os senhores deputados do Partido Socialista e bem, não se cansam de o repetir, é esse o vosso papel. Mas não é o vosso papel, por exemplo, falar sobre os números da criminalidade violenta e grave, que reduziram, ignorando que ao mesmo tempo a violência doméstica, os homicídios voluntários e todos os outros aumentaram. Ou seja, não prestamos um bom serviço ao debate político se contribuímos para esta polarização que caracteriza a vida política do dia de hoje no mundo todo, mas aqui em Portugal também, se vimos aqui, ora bem, o partido do poder vem dizer que está tudo bem, o partido da oposição vem dizer que está tudo mal, e quem está lá fora a ouvir, no fundo não acredita em ninguém, porque ninguém está a dizer verdadeiramente aquilo em que acredita. E portanto, assim, nós assim não vamos lá, só isto assim não vamos lá. E portanto, sem querer entrar, porque não se entra aqui na substância do tema, o ponto é assim, acho que desculpe-me dizê-lo, é claro que o Partido Socialista suporta o Governo, nesse sentido deve procurar destacar uma coisa ou outra positiva, mas ao pegar nos números positivos e não pegar nos números negativos é a mesma coisa, que o Chega que pega nos números negativos e depois não pega nos positivos, estão a ver? E com isto, enfim, acabamos cantando e rindo e não contribuindo para que o debate seja profundo. E portanto, terminava com isto, agradecendo que tenhamos tido um bocadinho de pré-discussão aqui neste tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. E Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, depois devolverei a palavra
claro,
ao Sr.
Com certeza.
Deputado
Flávio. É só porque foi feita aqui uma acusação muito direta ao Partido Socialista de não contribuir para um debate, no fundo, quase sério. De uma forma indireta, diria camuflada, mas foi isso que acabou de fazer. Sr. Deputado, só dizer-lhe que eu falei nos números de 7,8% da descida, porque o Sr. Deputado anteriormente, dizendo que não queria falar de números, falou do aumento de 2,5% da criminalidade geral. O Sr. Deputado também poderia ter apresentado o número de 7,8%, exatamente. O que, no fundo, que acusa o Partido Socialista de fazer foi exatamente o que o Sr. Deputado tinha feito na sua intervenção inicial, que foi focar-se no número não positivo do Relatório Anual de Segurança Interna e omitindo todos os outros. Eu fiz uma intervenção, tive que dar de dizer, estava apenas a lançar um número, não estávamos aqui a fazer uma discussão profunda, senão teria tido a oportunidade também de mostrar a minha preocupação, aliás, como já fizemos noutras sessões, como faremos certamente em plenário, e o próprio Governo da República reconhece essas preocupações e tem tomado diligências nesse sentido. Não fazemos aqui qualquer tipo de branqueamento da realidade ou de jogos com números, isto é uma discussão, como o próprio Sr. Deputado fez no seu relatório, que não, no fundo absteve-se, peço desculpa, de fazer a discussão, deixar a sua opinião no relatório, não me permite também que nós aqui façamos essa discussão mais aprofundada, porque senão teríamos tido a oportunidade de o fazer. Ora, parece-me um bocadinho injusto que o Sr. Deputado faça atribuições com base na minha intervenção sobre o comportamento do Partido Socialista, porque até me parece um bocadinho, peço desculpa pelas palavras, salvo a de respeito, um bocadinho desadequado, tendo em conta aquela que foi a nossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. O RASI é o elemento empírico mais relevante de que dispomos para conhecer a realidade criminal em Portugal e, portanto, merece toda a nossa atenção. E estou segura de que há toda a disponibilidade da Primeira Comissão para o debater amplamente, havendo manifestação de interesse dos senhores deputados nesse sentido. Devolvo a palavra, aliás, esse debate foi agora iniciado, e devolvo a palavra ao senhor deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não imaginava que, estando eu a queixar-me por não haver debate, no fundo acabasse por haver debate neste tema. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu não faço acusações indiretas. Todas as minhas acusações são diretas. Eu não faço, não mando recados, é logo tudo muito direto. Agora, deixe-me dizer-lhe, aqui não houve nenhuma acusação indireta. Foi mesmo direta, porque eu não fiz, como o Sr. Deputado disse, não disse que não ia falar de números e depois falei nos números da criminalidade geral. Não. Eu falei, vou-lhe voltar a ler, o número total de participações criminais. Isto não é criminalidade geral. Até porque, deixe-me dizer-lhe, olha, leve isto à guisa de ajuda, até porque o aumento, que é argumento que é muitas vezes utilizado na violência doméstica, o aumento de participações não significa um aumento de criminalidade. Todos sabemos isto. Não é? E, portanto, este foi o único número que eu dei de aumento de participações, que às vezes significa aumento de criminalidade, outras vezes pode não significar. Pode significar aumento de participação ativa dos cidadãos e de darem relevância a coisas que antes não davam e, no fundo, queixar-se. Portanto, este é, digamos assim, uma espécie de um número chapéu. Eu referi esse número como sendo o único que deitei para cima da mesa, não é, e tive o cuidado de não tecer considerações relativamente ao número. Você disse só, assim, seco, não é? Pronto, e portanto, eu não levo nada a mal que tenha considerado desadequado, eu, obviamente que é a sua opinião, era só que me faltava levar a mal, quero-lhe dizer que mantenho a posição que disse e espero que ela naturalmente contribua para que nós possamos continuar este debate sempre de uma forma profícua, que é o que a todos nos interessa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado André Coelho Lima. Passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado André Coelho Lima. E passamos agora ao parecer sobre o relatório anual de 2022 do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este relatório é uma formalidade legal em que a Assembleia da República tem a intervenção necessária, visto que é ela que cabe a fiscalização. Tarefa que lega no Conselho de Fiscalização, que também elege. Diz-nos o Conselho que em 31 de dezembro de 2022 a base de dados contava com um número total de inserções de, e passo a citar, 14.017 perfis de ADN de pessoas condenadas, 3.868 perfis de ADN referentes à amostra...
Peço desculpa por interromper, Sr. Deputado, eu não consigo ouvir o Sr. Deputado e gostava muito de ouvir, portanto pedi algum silêncio na sala.
Portanto, volto a referir a esta parte, que o contava na base de dados, de 14.017 perfis de ADN de pessoas condenadas, 3.868 perfis de ADN referentes a amostras por investigação criminal, 544 perfis de ADN de profissionais que procedem à recolha e análise de propostas, 6 perfis de ADN de arguídos, 7 perfis de ADN de voluntários, 49 perfis de ADN de amostras problema para identificação civil e 23 perfis de ADN de amostra de referência para identificação civil. Confirma-se que a base de dados continua a ser composta sobretudo por perfis de condenados, cerca de 76% do total dos perfis, e por amostras problema para investigação criminal, cerca de 21% do total de perfis. A terceira categoria, com percentagem correspondente a cerca de 3%, deve-se aos perfis de profissionais que procedem à recolha e análise de amostras. O Conselho de Fiscalização de Bases de Perfis de ADN fez questão de realçar que em 31 de dezembro de 2022, segundo informações prestadas pelo Laboratório de Polícia Científica da PJ ao Conselho, estavam cerca de 2.100 perfis de ADN a aguardar inserção na base de dados, das quais 1.600 aguardam inserção há mais de um ano, situação que foi oportunamente comunicada à Ministra da Justiça. A maioria dos perfis de ADN a inserir correspondem a amostras problema para investigação criminal, havendo ainda 20 perfis por inserir de profissionais da Polícia de Segurança Pública. De referir ainda, em jeito de conclusão, que se registra um acréscimo ligeiro do número total de perfis de ADN inseridos na base de dados, mais 226 inserções, um aumento do número de perfis de ADN de condenados inseridos na base de dados, mais 291 inserções, um aumento do número de amostras problema, mais 12 que em 2021, e também um elevado número de amostras problema para investigação criminal, que aguarda a inserção, 2.100 das quais 1.600 há mais de um ano. Diminuição do número de perfis de ADN de profissionais que procedem à recolha e análise de propostas, por comparação com os anos 2020 e 2021, e no que se refere às categorias restantes, os números são reduzidos, designadamente 4 perfis de ADN de arguídos em 2022, de um total de 6 existentes, e 0 perfis de ADN de voluntários inseridos em 2022, quando existe um total de 7. O número de coincidências nacionais aumentou relativamente a 2021, mas esse aumento fica atrás do que ocorreu em anos anteriores, o que se fica a dever principalmente ao já referido atraso da inserção da base de dados das amostras problema para investigação criminal. O número de coincidências fora do âmbito do tratado PRUM está alinhado com anos anteriores. Com a aprovação deste parecer, chega ao fim o processo de apresentação do relatório, restando apenas a sua publicação no site do Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Está aberta a discussão. Senhora Deputada Marta Temido, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, apenas para agradecer o relatório do Senhor Deputado Pedro Pinto, que acompanhamos e que é exato em tudo aquilo que refere, designadamente na preocupação referente aos atrasos na inserção há mais de um ano, que estarão a ser agora apreciados pelo Ministério da Justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Marta Temido. Senhora Deputada Mónica Quintela, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Relator. Muito obrigada.
Agradeço e, portanto, não havendo mais inscrições para uso da palavra, vamos passar à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Nós já tratámos o ponto 8. Não temos relatórios finais de petições e, portanto, passamos ao ponto 10, no qual temos apenas para discutir e votar o projeto de voto número 312 do Chega, de condenação pelos atos de violência e desordem causados por manifestantes no protesto Casa para Viver em Lisboa. Dou, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, este projeto de voto proposto pelo Chega vem na decorrente da manifestação do dia 1 de Abril, que se realizaram em várias zonas do país, mas particularmente em Lisboa, sob o mote Casa para Viver. E particularmente porque não foi uma manifestação pacífica, como em Portugal estamos habituados, e estiveram presentes, e constou-se isso mesmo, vários membros de associações totalitárias e algumas de cariz, inclusive paramilitar, de cara tapada, e que desceram à Avenida Almirante Reis, incentivando ao ódio e à violência, empunhando faixas anarquistas e cartazes que apelavam, inclusive, à morte dos senhorios, à ocupação de casas e ao desrespeito pela propriedade privada. Durante esse percurso que fizeram na Almirante Reis, grafitaram diversas paredes com palavras de ordem contra os proprietários e, claro, incentivo à violência. Quando chegaram ao Largo Martim Moniz, vandalizaram estabelecimentos comerciais, caixas multibancos, diversas infraestruturas públicas. As forças de segurança tiveram que atuar e foram agredidas por esses manifestantes. E, portanto, da nossa parte, só há uma coisa a fazer, é condenar veemente esta manifestação, da maneira como foi feita e particularmente a violência e desordem que foram causados no centro de Lisboa por estes manifestantes. E por isso este voto de condenação aos atos de vandalismo e de violência contra os agentes de autoridade perpetrado por grupos de extrema esquerda no dia 1 de abril de 2023.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Está aberta a discussão. Pergunto quem pretende usar a palavra. A Sra. Deputada Susana Amador tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar todos os colegas. E em relação a este voto de condenação, dizer em primeira linha que o Partido Socialista repudia, como é óbvio, qualquer ato de vandalismo, danificação da propriedade privada ou qualquer tipo de agressão a cidadãos e, em particular, às forças de segurança, porque sempre que um agente da autoridade é agredido, acaba por ser uma ofensa a todos nós e ao Estado de Direito. E, portanto, o que se baseia, como sabemos, em normas fundamentais, em valores essenciais da democracia que nos são muito caros. E as forças de segurança são, como sabemos, um fator essencial da nossa coesão e do nosso desenvolvimento e que têm que compatibilizar e conciliar os direitos, liberdades e garantias com os limites a esses mesmos direitos e sabemos do exercício complexo que é essa mesma conciliação e conciliação. E, portanto, repudiamos, obviamente, este tipo de situações. Agora, não podemos acompanhar este voto de condenação a partir do momento em que, logo à sua cabeça, são destacados líderes partidários de vários partidos, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, e, de certa forma, há aqui, de forma, até diria, quase insidiosa, uma ligação ou uma conotação aos excessos que ocorreram e que nós repudiamos. E como o Partido Socialista não é um partido que advogue ou defenda cercos aos partidos, aos cercos ao pluralismo partidário ou à democracia, sempre que houver uma ofensa a um partido democrático, cá estaremos para repudiar também esse tipo de atitudes e que, tendo em conta a forma como o voto está construído, não o podemos todo acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se a Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O que aconteceu nesta manifestação de 1 de Abril foi altamente reprovável, como todos nós tivemos a oportunidade de ver. Foi vandalizada a propriedade pública, a propriedade privada. Os atos cometidos são inadmissíveis num Estado de Direito Democrático e por isso o PSD repudia, como repudia-se todo e qualquer ato de vandalismo designadamente contra qualquer cidadão, contra qualquer propriedade, seja pública, seja privada, e contra os agentes da autoridade, porque uma ofensa contra um ato de vandalismo, uma ofensa contra o agente da autoridade, é uma ofensa contra a sociedade. Portanto, isso não temos dúvidas nenhumas. E por isso, perguntamos se, porque não podemos acompanhar a parte de o que se vota, chama a atenção com o que se vota no projeto de resolução, no projeto de voto, é a parte deliberativa, e que termina assim: pelo exposto reunido em São Plenário, a Assembleia da República condena os atos de vandalismo e de violência contra agentes da autoridade. E depois o voto diz, perpetrados por grupos de extrema-esquerda. Nós, o PSD, não acompanha perpetrados por grupos de extrema-esquerda, até porque, como o Sr. Deputado Pedro Pinto disse, havia pessoas com a cara tapada, e eu com a cara tapada, não sei se são de extrema-esquerda, são de extrema-direita, são do centro, são o que é que seja. Portanto, não acompanhamos e não temos, por certo, nem ninguém pode ter, que os atos de vandalismo sejam pela extrema-esquerda. E, mesmo que tivesse, parece que, se não fossem pela extrema-esquerda, que já seriam aceitáveis, o que não são de maneira nenhuma. Portanto, todos os atos de vandalismo são manifestamente reprováveis e são inadmissíveis num Estado de Direito e têm que ser reprimidos, porque efetivamente não podem acontecer, porque são atos contra todos nós. Nesta medida, eu pergunto se o Chega está na disposição de retirar a parte de final do perpetrado por grupos de extrema-esquerda e substituir contra, portanto, e de agência contra agentes da autoridade, contra cidadãos, propriedade pública ou privada, por serem manifestamente reprováveis. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Obviamente que todos e quaisquer tipo de atos de violência e de vandalismo são condenáveis, e a nossa intervenção ia precisamente no mesmo sentido que a do PST acabou de fazer. Também íamos pedir ao Sr. Deputado Pedro Pinto para alterar a parte final deste projeto de voto, uma vez que não podemos acompanhar o teor da parte final da deliberação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Pergunto se mais alguém pretende usar a palavra. Não sendo o caso, devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, em relação à proposta feita, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pela Iniciativa Liberal, eu não me choca tirar a extrema-esquerda e meter por grupos anarquistas, porque, ao fim e ao cabo, foram grupos anarquistas que fizeram aquelas... todo aquele vandalismo que existiu. Eu percebo que o Partido Socialista, e aliás nota-se logo o incómodo do Partido Socialista aqui presente, nota-se logo que ficam muito incomodados quando falamos em manifestações que não são pacíficas, em manifestações que tiveram violência gratuita e que tiveram ataques aos agentes de autoridade. Eu percebo. É que felizmente as manifestações do Chega e os cercos, como a senhora deputada Susana Amador fez questão de referir, têm sido muito pacíficos. Felizmente muito pacíficos. Não tem havido problemas nenhums. Eu não sei se a senhora deputada Isabel Moreira estava lá a ver,
não ouvi lá presente,
mas era capaz de estar à janela do lado do rato, era capaz de lá estar. Eu não ouvi lá presente. São poucos ou muitos, não sei se são. O que eu sei é que têm sido pacíficos, não temos feito mal a ninguém, vamos manifestar em liberdade, que é isso que os direitos de liberdades e garantias nos dão. E é isso que nós temos feito e faremos sempre, quando for preciso, sairemos à rua, sempre pacificamente, como temos feito. O que está aqui em causa com este voto é uma coisa muito simples: é condenação aos atos gratuitos de agressões e de violência que houve no dia 1 de abril em Lisboa, desde a Almirante Reis ao Martim Muniz. E o Partido Socialista não é capaz, uma vez mais, de acompanhar um voto de condenação a ataques aos agentes da autoridade. Esta é que é a grande questão e é isso que o Partido Socialista devia ter feito. Devia ter feito, por exemplo, como fez a Sra. Deputada Mónica Quintela ou a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da alteração à parte final do texto. Não foi capaz de fazer isso, disse apenas que não podia acompanhar, porque se fala em extrema-esquerda. Bom, extrema-esquerda existe, como vocês gostam tanto de falar, na extrema-direita. Bom, então se a extrema-esquerda não existe, a extrema-direita também não existe em Portugal, e felizmente que não existe. Portanto, da nossa parte, essa alteração não nos choca, como disse, de retirar os grupos de extrema-esquerda da parte final do texto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu não percebi... Qual é exatamente a versão de projeto de voto que pretende apresentar? Pareceu-me que não correspondia ao... Era isso que a Sra. Deputada Mónica Quintela ia dizer. Vamos então ouvir a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu fiquei sem perceber, agora na parte final, o Sr. Deputado Pedro Pinto diz que acompanha a nossa proposta. E a nossa proposta ficaria condena atos de vandalismo, de violência contra agentes da autoridade, contra todo e qualquer cidadão, contra a propriedade pública ou privada. Portanto, e isso aí nós acompanhamos. Mas fiquei na dúvida porque o senhor deputado Pedro Pinto primeiro referiu-se a grupo de anarquistas. Ora, eu também não sei se eram anarcas ou se não eram, até pela referência às pessoas que refere na parte dispositiva do voto, não me parece que sejam anarcas. E que até
senhora deputada, eu peço por interromper, só para simplificarmos os trabalhos, temos uma audição agendada.
Pois.
E por uma questão de segurança, eu perguntava ao senhor deputado Pedro Pinto qual é exatamente a redação que pretende sujeitar a votação.
Senhor Presidente, poderei acompanhar a redação feita e proposta pela senhora deputada Mónica Quintela, do PSD.
Vou então sujeitar a votação. Eu não sei se é claro para todos os senhores deputados o que vamos votar. Admito que sim. E, portanto, pergunto quem vota contra. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem se abstém? O PAN. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD. E, portanto, o projeto de voto é rejeitado. Pergunto se há algum outro assunto que pretendam tratar ainda nesta reunião. Não sendo o caso, agradeço muito a todos. Está concluída a nossa reunião e vamos fazer um intervalo de exatos 5 minutos antes de iniciarmos a audição da Sra. Ministra da Justiça.